Se alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade.
Joaquim.
Diga.
O senhor falou ontem, teve uma pergunta sobre se desperdiçar a encarnação, né?
Isso.
E na Bíblia tem a parábola dos talentos, inclusive ela está em Mateus, está em Lucas, né?
Perfeito.
Se o senhor puder elaborar, né, e explicar o que é a parábola dos talentos também.
O moço está perguntando sobre a parábola dos talentos. A palavra talento, na verdade, é que tem alguns problemas com relação à palavra. Para vocês, talento é alguma coisa que você tem para realizar alguma coisa. Não era dinheiro, era moeda. Porque a moeda antigamente tinha uma diferença de hoje. Do dinheiro de hoje. O dinheiro de hoje para vocês é um dinheiro para cobiçar coisas. O dinheiro daquele tempo era uma toca para você ter coisas. Naquele tempo não se gastava dinheiro para comprar sonho, para comprar de passeio. Passeio você saía andando e ia. Naquele tempo o dinheiro era só para comprar coisas necessárias. E não era comprar, era tocar. Você tocava o dinheiro. Então, a parábola dos talentos tem a ver com essa questão. E ele fala, durante a parábola, que o empregado bom é aquele que coloca o seu talento para zelar frutos, para zelar, como se fala, juros, né? Como era muito cobrado também na época pelos judeus, de cobrar juros. Então, a parábola do talento é um incentivo para que você coloque aquilo que Deus lhe deu, vamos dizer assim, lhe dotou, para render juros para o próprio Deus, que é o Senhor. Não para render juros, para você. Então, é um incentivo para que você use dos dons que você recebe de Deus em benefício do todo, do Deus, e não em benefício seu. É isso que ele diz. E quem não usa este benefício, quem não usa este talento para zelar benefício para o todo, mas só para si, que aí no caso é o não render juros, é o guardar para poder dizer, eu não arrisquei, eu usei, eu guardei tudo e vou entregar inteiro. Ele diz, você é um empregado infiel, você vai ser jogado no reino de nascer e morrer, ou seja, ter lá que passar por uma nova encarnação. Então é esse incentivo para que você coloque aquilo que Deus lhe deu, o seu dom, à disposição de todos, para render um benefício para todos. É mais ou menos a mesma coisa que se diz no livro do Espírito, chame propriedade particular. No livro do Espírito, Kardec pergunta, a propriedade, o ser humano tem direito à propriedade particular? E o Espírito da Verdade diz, tem direito a ter sua própria propriedade. Agora, ele deve agir com a propriedade como a abelha, que disponibiliza tudo que ele tem para todos. Este é o mesmo ensinamento, só que apesar disso, a primeira coisa ou a última coisa que se faz no dia no centro espírita é trancar a porta para ninguém entrar. Então, é preciso aprender isso. Tudo que você tem, tudo que Deus lhe dá, você deve colocar para render juros, para render frutos, para todos, não só para você. É isso que é a parábola do talento. Agora, sobre dom, tem duas coisas que eu quero falar. Quais são os dons que Deus lhe deu? Quais são?
Amar o próximo como a si mesmo.
Não.
Você não usa, né? ter mais luta?
Não. Qual é o dom que Deus deu para vocês? Quais os dons? Não é um só.
Cada um tem o seu também.
Cada um tem o seu também. Tem. Cada um tem o seu, tá certo? Na verdade, não é cada um tem o seu. Na verdade, cada um, Deus afola os dons de alguns diferentemente. Mas eu pergunto, quais são esses dons que Deus deu? Quais são esses dons que Deus confere ao ser humano? Ou especificamente a você? Hã?
Dom da vida.
Dom da vida. Mas durante a vida, quais os outros dons que ele dá?
Mas por dom, o senhor falou ontem muito em arma.
Né?
Mas
agora eu estou falando em dom como, não como promover sua reforma íntima, mas o dom para ajudar o outro, o dom para você colocar a inteligência, que mais?
Hã?
A palavra, que mais? A mediunidade, que mais? O amor, que mais?
Compaixão,
que mais?
Benevolência,
que mais?
Indulgência.
Olha a hipocrisia de vocês.
É o bico, né?
Olha a hipocrisia de vocês. Nós ontem ainda conversamos que cada um representa um papel para o outro para ajudar na encarnação. E se o outro pichijar de um nervoso, que guite, que bigue, que raiva? A raiva tem que ser um dom também. Não é só uma coisa bonitinha que é um dom de Deus. É esse ponto que eu queria chegar. Você precisa entender que aquele ladrão bandido que tem raiva dos outros e que mata, isso é dom de Deus. É epilafundo porque é preciso epilafundo. Porque nós temos que enfrentar a vida. Não adianta a gente ficar simplesmente achando que o dom de Deus é o amor. Não! Para aquele que precisa tomar um tapa na cara, o dom de Deus é dar ao outro o poder de dar um tapa na cara. Não pode, nós não podemos nos apegar àquela ideia do xantinho, das coisas maravilhosas, do mel que adoça a boca. Mas quando tem muito mel adoçando a boca, de dar com o meu nome?
Diabetes.
Por isso que eu fiquei tão de fazer a pergunta e de pulsar de vocês, que eu sabia que só ia sair coisa bonita.
Só tem o dom.
Sabe, tem uma historinha muito interessante. Os apóstolos iam andando numa estrada com Jesus, e aí tinha um cachorro morto, já se decompondo, fedendo. E os apóstolos, ai, cruz, que coisa horrível, que mau selo. E Jesus olha para ele e diz, que belos dentes, hein? É isso. Não existe um lugar onde haja só canicha. E não existe um lugar onde haja só beleza. Nós falamos muito ontem no equilíbrio. E as coisas para estar equilibradas não podem estar ligadas só a um lado. É isso que vocês precisam entender para parar de renegar o mal. O mal não pode ser renegado, porque o mal é Deus. E na hora que você renega o mal, você está renegando Deus. É preciso aprender a conviver com tudo, sabendo que tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Essa é a questão. Esse é um dos grandes, como eu posso falar, entraves para vocês conseguirem ser felizes. Porque como para vocês felicidade é algo condicionado, e como para vocês só o bem traz felicidade, vocês ficam separando o mundo e bem e mal. Mas aí você só goza 50% da felicidade que tem a capacidade de gozar. Compreendam isso. Todo que vem de Deus é dom para vocês. mesmo que seja o mal. E você, ao colocá-la à disposição do outro, deve colocá-la à disposição do outro, e por lixo não deve zelar, culpa para você mesmo. Tá certo? Aquela hora eu guitei com a pessoa, eu biguei, eu não, não sei se deveria ou não deveria, mas se eu fiz, eu fiz. Acabou. Vamos tocar para frente. Ficou claro? Então, parábola dos talentos é colocar os seus dons à disposição do outro, fazendo render juros para o outro. Mas dom não é só o amor, não é só coisa bonitinha. Dom é tudo que vem de Deus. E o mal também vem de Deus. Se você pratica o mal, ou se alguém pratica o mal contra você, ame. Só o amor é a resposta para tudo.
É que a gente aprendeu um mito de que o mal seria criado por ser uma coisa contra Deus. É isso que a gente aprendeu o mito.
Se vocês sempre separaram o diabo de Deus. Mas o diabo é subordinado a Deus. Ele faz o que Deus quer que ele faça. Isso está na Bíblia.
Então, quando um assassinato, por exemplo, que é considerado mal, quando eu não vejo mais, ele deixa de ser mal. Não é isso?
Veja.
O mal, ele deixa de ser, por exemplo.
O moço hoje está falando aqui que quando ele vê um assassinato do jeito que nós estamos falando, ele deixa de ser mal. Não sei se deixa de ser mal. Sabe, mal ou bem, não importa. Você pode até achar que é mal, você pode até achar que não deveria acontecer, você pode até achar que aquilo foi uma injustiça, você pode achar tudo isso. O que você não pode é ver tudo isso como mal. Ou seja, como ser algo errado. Ou seja, como ser algo que não deveria acontecer. Você precisa louvar, mesmo chamando de mal, louvar a Deus por aquilo ter acontecido. E volto a repetir, louvar a Deus por ter acontecido. Não pedir a Deus para acontecer. Na verdade, o que está se falando é a continuação de ontem. Ou seja, já aconteceu, já passou, não tem jeito, já foi morto, já acabou. A única coisa que eu tenho agora é que reagir aquilo e não fazer. E aí, nessa hora da reação, é que não importa como a mente tasse. Se a mente tasse de mal, se a mente tasse de bem, não importa o que seja. Eu preciso sempre, a cada momento, louvar a Deus. E o louvar a Deus é viver, como nós conversamos ontem, é viver na equanimidade, é viver uma só emoção para qualquer coisa.
Aproveitando as palavras de Cristo, você sempre nos disse de que uma das receitas para o caminho da felicidade é a fala dele, o discurso da montanha do monte, né?
Sermão do monte.
O sermão da montanha. Dentro desse sermão, tem alguma coisa mais importante?
Não. Não. Toda, o moço está perguntando que um dos caminhos para a paz é o sermão do monte. Se dentro do sermão do monte tem alguma coisa de mais importante. Não. Tudo ali tem o mesmo peso. Agora, humanamente falando, há uma questão muito interessante, que diz justamente ao fugir do mal, que é a parte que nós falou ontem, que é você só ser lá feliz, você só ser lá bem-aventurado, quando você for perseguido e caluniado em meu nome. Ou seja, você precisa entender que se você não sofrer o mal, vamos dizer assim, se alguém não fizer o mal para você, você nunca vai ser bem-aventurado, nunca vai ser feliz. A moça ontem falou em conquistar a paz, conquistar a felicidade. Eu disse que a felicidade vem de fora, vem de dentro. E essa felicidade só consegue vir de dentro na hora que você é acometido do mal e você consegue se libertar do sentir-se mal, que é diferente do xitir chimal, para poder essa felicidade vir de fora, vir de dentro. Então, é essa questão. Não é procurar o mal, não é ser masoquista, mas é não fugir do mal.
Até porque ele existe.
Não é só até porque ele existe. Tem um detalhe muito interessante. Você sabe o que dói mais, o que causa mais dor no mal que lhe atinge?
É o julgamento que eu faço dele.
Não é o julgamento que você faz dele.
Vou dizer que ele é mau.
Dizer que ele é mau, não.
Dizer que o outro fez.
Não.
É como reage a esse mal.
Sim, é como você reage. Mas por que você reage tão negativamente ao mal que você recebe?
Porque ele me contraria.
Porque você não está preparada. Você vive num mundo de sonhos onde tudo vai dar certo. Eu vou sair daqui, eu vou pegar meu carro, eu vou dirigir até tal lugar, eu vou chegar lá, vou guardar o carro, vou fazer isso. E se tiver um acidente no meio do caminho? Esse não preparo para receber o mal, o viver é o que eu chamo de síndromes da vida, que é o castelo colorido que vocês compõe para a vida humana, que faz você sofrer mal. Mas, se você estivesse preparada para a possibilidade, não é estar vivendo antecipadamente o sofrimento. Mas você pode dizer, eu vou pegar o carro, se eu vou chegar ou não, eu não sei, você talvez sofresse menos.
A expectativa.
Não é expectativa, é o sonho colorido. O mundo feito de biquíni cor-de-rosa com bolinha amarelinha. Sabe? O desenho de colachãozinho maravilhoso. Ó, que linda, ó, amor. Aí essa pessoa tá em você e você sofre dobro.
Mas isso não impede que eu possa continuar planejando, né?
Não impede que você pode continuar planejando. Você só não pode ter mentalmente a certeza de que vai conseguir o que você planejou.
Isso no meio do planejamento.
Isso, mas veja, se você sair daqui com a certeza que vai chegar lá, se você quebrar no meio do caminho acontecer qualquer coisa, você vai sofrer em dobro, porque você vai sofrer pelo que aconteceu e vai sofrer por não ter chegado lá.
Usando os gafinhos, vou tentar fazer, se fizer um vídeo, se fizer um vídeo.
Perfeito, eu vou sair daqui, se eu vou chegar ou não, não sei, não tenho certeza. Agora eu vou sair, vou andar, vou andar cada passo de uma vez, vou fazer o caminho todo. Agora, se eu vou cegar ou não, não sei.
Joaquim, você falou na palavra equanimidade ainda há pouco. A gente consegue viver instantes de equanimidade na condição que estamos?
Isso, o moço está perguntando se nós consegue viver instantes de equanimidade. Sim, instantes. Tempo inteiro, não. Como eu disse antes, é preciso vir. E aí vocês confundem, o sofrimento é preciso vir. E aí vocês confundem o vir do sofrimento como você está sofrendo. E não, o sofrimento tem que vir. Então é preciso entender que vocês podem ter instante, ou seja, quando você consegue vencer o sofrimento que veio, você tem equanimidade.
Isso pode soar a princípio como apatia?
Isso pode soar principalmente como apatia. Isso é apatia. Mas é apatia para o mundo. Para o mundo humano. Apático com as coisas do mundo humano. E quem é apático com as coisas do mundo humano é não apático com as coisas espirituais. Essa é outra confusão. Vocês querem realizar tudo dentro de uma visão humana. Mas é impossível você realizar dentro de uma visão humana, porque tudo que você realiza humanamente falando, você desrealiza espiritualmente falando. É antagônico. Se não se pode querer, vamos dizer assim, encobrir o chão com a peneira. Tudo que é humano é antagônico a tudo que é espiritual. Por quê? Porque eles são justamente os dois patos da balança, que é para você escolher. Não, não dá para você realizar qualquer coisa espiritualmente via mundo humano, através de coisas humanas. De, ontem o moço me perguntou sobre oração. O que é oração? É uma emoção, um sentimento. Então, não dá para orar com o terço na mão. Porque o terço não tem nada a ver com a emoção. Você pode estar com o terço na mão e não estar com a mesma emoção. Então, nada pode ser conseguido através de realizações humanas, nada espiritual. Ficou claro?
Mas para a gente reagir com uma aparente apatia, precisa do poder de esforço.
Não entendi?
Para a gente agir com isso que a gente chamava o campo de apatia, é necessário um grande esforço para reagir com isso.
Sim, sim.
Um grande trabalho.
Sim, sim. Para você conseguir a apatia, você tem que trabalhar muito. Porque é um trabalho que não é um trabalho de construção de nada. É um trabalho de libertação. Para você conseguir ficar apático, você tem que se libertar de muita coisa.
É uma consequência, né? A apatia é consequência.
A apatia é... Consequência. Eu diria mais que é, vamos dizer assim, fruto, resultado, mas é a mesma coisa, é sinônimo.
Só para ver se eu compreendi, as conquistas humanas, elas trazem em geral felicidade, alegria?
As conquistas humanas trazem em geral felicidade e alegria? Não.
Não, a alegria humana.
Traz o prazer de ter conquistado.
Isso que é o desserviço do trabalho espiritual.
O que é um prazer, eu vou estar dizendo isso, que é o de serviço espiritual. O que é um prazer humano?
É um atendimento a uma verdade minha.
Não.
Uma posse,
não. O que é um prazer humano?
Semente da dor.
Quando é que você tem humano? Quando é que você tem o prazer?
Eu, na minha vida?
O ser humano.
Acontece coisas que ele quer, né?
Isso. Para acontecer coisa que ele quer, o que que não aconteceu? Não, o que que não aconteceu? Ela sabe, bota. Foi na casa dela que eu falei. Para acontecer o que você quer, o que que é preciso acontecer? O que é preciso deixar de acontecer? O que o outro queria. Então o prazer é uma emoção resultante da vitória sobre o outro. Na hora que eu disse na casa dela, para você ganhar qualquer coisa, alguém tem que perder, ela quase subiu pelas paletes. Como? Nunca pensei assim. Mas ninguém consegue ganhar nada sem que o outro perca aquilo que você ganhou. Então o prazer é um desserviço espiritual, porque o prazer é uma emoção, uma sensação oriunda da vitória sobre o outro. Ele é, vamos dizer assim, você de sapatear no caixão dele. Sabe? Ele é você de dizer, viu só, idiota, eu consegui, eu sou filho de Deus, você não. Mas ele é isso. Então, por isso que ele é um desserviço espiritual, porque ele é um serviço ao egoísmo. O prazer é o resultado do serviço ao egoísmo. Ficou claro? Deixa eu só colocar, nós estamos usando muito a questão céu e terra, a questão bem material, bem espiritual, a questão egoísmo, amor universal, como antagônicos. Sim, eu estou. Mas não caracteriza bem e mal. É importante dizer isso. O egoísmo não é mau. O egoísmo é humano. Faz parte da característica idística de todo ser humano. Ele não é mau. Como eu disse antes, você, ao receber um ato egoísta de outro, você deve reagir louvando a Deus. Então não é maldade. Quero deixar isso bem claro, porque senão as pessoas vão dizer, a Joaquim fala que não existe bem e mal, mas depois ele começa a inventar um monte de dualismo. Sim, tem um monte de dualismo, mas esse dualismo não caracteriza bem e mal, não caracteriza certo e errado, não caracteriza bonito e feio. Colocar lixo.
Me lembrou uma coisa, então isso seria aquela representação das âncoras, que é uma única coisa que pode ter duas pontas.
Isso.
É isso?
Isso. Sempre tem que haver. Agora, lembrando também da ideia que nós falou ontem, de por lixo que não é mal. São dois patos, mas a coisa não é a balança, não o pato. Então não existe dualidade. É uma dualidade imaginária que compõe o uno.
São dois lados da mesma moeda.
Isso, dois lados da mesma moeda. Perfeito. São dois lados, mas é uma moeda só. Pergunta.
Todos dizem que eu devo procurar a felicidade. Mas eu me sinto incapaz de entender o que é felicidade. Não consigo saber o que é. Eu posso procurar o contrário.
O moço disse que todos nós, todos dizem que nós precisamos procurar felicidade, mas que ele se sente incapaz de procurar porque não sabe o que é felicidade e acha que pode acabar procurando uma coisa errada. Não importa se você procura a coisa errada. O que importa é você entender só uma coisa. Tudo que causa sacrifício a alguém, tudo que pode servir como oportunidade para alguém sofrer, não vale a pena. Se você não entende o que é felicidade, entenda isso. Tudo que você fizer que seja derrotar alguém, ganhar de alguém, de impor-se pela sua vontade contra a vontade de alguém, isso não vale a pena. Isso não é felicidade. Felicidade é quando você se sente em paz ao viver mesmo sem ganhar. Compreendeu? Mas é difícil picar felicidade mesmo. Principalmente para a mente humana, que é incapaz de trabalhar com alguns valores. Entre eles, o valor do nada, entre eles, o valor de perder.
Então, quando a gente fala que tem que viver por um propósito, a gente está plantando uma semente para o sofrimento também, porque se acontecer alguma coisa fora desse propósito, você sofre.
A moça está dizendo que quando a gente fala que tem que viver por um propósito, tu está plantando uma semente do sofrimento, porque esse propósito pode lhe fazer sofrer. Sim. Sim. Cada vez que você tem um propósito, você está cavando um buraco para você cair dentro. No mínimo, 50% de chance de se dar mal você tem. Veja, você tem que viver sem propósito. E aí a minha pergunta, dá para viver sem propósito?
A propósito.
Não dá para viver sem propósito.
Mas o ser feliz não é um propósito?
Não, ser feliz não pode ser um propósito. Não pode ser uma coisa buscada, almejada, como se fala...
desejo.
Não é só um desejo, uma meta a ser alcançada. O ser feliz tem que acontecer naturalmente e não ser buscado. Mas dá para viver sem propósito? Não dá. A mente humana não consegue. Então, eu lhe respondi primeiramente, vamos dizer assim, humanamente falando, dá, não dá, você não pode ter propósito, você precisa se libertar dos propósitos, Isso é, vamos dizer, uma consequência natural de um ensinamento. Só que, quando você pega esse tipo de consequência natural, ele é apenas alguma coisa para lhe enganar. Porque você começa a ficar vigilante contra os seus propósitos. Não consegue acabar de ter propósito. Aí chega uma hora que a mente diz, viu só, você não vai conseguir. Aí você relaxa e ela toma conta. Então veja, nós precisamos encarar a realidade de uma forma real. Esse é um trabalho que não pode ser feito numa ilusão, como eu acabei de dizer. Não pode ser feito um trabalho como andar num arco-íris. Sabe, contar um pote de ouro, aquelas coisas que vocês chamam de felicidade. Não, tem que ser feito dentro da realidade. E a realidade é essa. Ninguém consegue viver sem propósito. E aí? E aí, o que fazer se você precisa viver sem propósito e ninguém consegue viver sem propósito?
Desapegar do propósito.
Aprender a conviver com a... com ter o propósito e não alcançar o propósito. Esse é que é o grande trabalho. Você não é você acabar com nada, não é você mudar nada. É você aprender a viver com aquilo que a mente cria. Porque você não pode mudar a mente. Então é impossível deixar de ter propósito. Sim, é impossível deixar de ter propósito. Se é impossível deixar de ter propósito, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a conviver com o propósito que a mente cria e mais, aprender a conviver com as consequências desse propósito que a mente cria. Qual é a consequência desse propósito? Qual é a consequência da mente lhe propor propósito? Eu acabei de falar. Metade, pelo menos 50% de possibilidade de não dar certo. Então eu tenho que aprender a conviver com isso. É o que eu falei no início, você tem que estar preparado. O problema é que a mente cria um propósito. Se você não está desperto, se você não está preparado, você vai estar naquele propósito e vai buscar ele de uma forma inconsequente. Você precisa estar preparado. É assim que você aprende. Olha, a mente que me deu o propósito, que eu vou criar o meu filho. Eu vou viver esse propósito, porque não tem jeito de eu deixar de viver esse propósito. Agora, eu vou me preparar para que eu tenha pelo menos 50% de chance de a minha criação do meu filho dar errado. Ponto. Você está preparado. Na hora que der errado, você já sabe lutar. Mas vocês entram, não, eu sou mãe, eu vou ler todos os livros que tem sobre maternidade, eu vou perguntar para minha mãe, eu vou fazer curso disso, curso daquilo, e eu vou ser uma excelente mãe. Aí dá um problema com o seu filho e você fica se culpando. Eu não soube ser mãe. Por quê? Porque você acreditou na ilusão de que conseguiria fazer isso porque fez aquilo outro, porque fez aquilo outro. Então é assim que você lida. Você deveria não ter propósito, mas é impossível deixar de ter. Ao ter o propósito, você precisa aprender a conviver com o propósito. E conviver com o propósito é ter alguma ideia do que pode acontecer com relação a viver aquele propósito. Ter alguma ideia é... alguns outros propósitos têm outras variáveis, mas é pelo menos você saber que você tem 50% de conseguir, chance de conseguir, 50% de chance de não conseguir. Isso vale para tudo na vida, porque propósito tem um outro sinônimo. Qual é o outro sinônimo de propósito?
Missão.
Hã?
Missão.
Não entendi.
Missão.
Não.
Objetivo.
Hã? Não. Cara, então, objetivo também é propósito. Mas o que mais?
Sentido.
Sentido, não.
Meta.
Meta, não.
Prova.
Intenção. Intenção. Todos os mestres falam que você não pode ter intenção. Agora, conversando aqui de dipílito para ser humano, dá para viver sem intenção? Até porque se você quiser não viver sem intenção, você está tendo uma intenção. Então o problema não é ter intenção. O problema é aprender a viver com a intenção. E aprender a viver com a intenção é exatamente isso. É saber que eu quero, eu tenho a intenção de fazer isso. Tenho pelo menos 50% de chance de não conseguir.
Vai fazer o meu melhor, mas se não der certo.
Mas se não der certo, dane-se. Porque é exatamente aquilo que eu acabei de falar. Vocês entram no andamento, vivem o sonho do lado de que porque acham que vão fazer determinada coisa, porque vai dar certo, porque você já controla tudo, porque você sabe todas as variáveis possíveis, que você já se preparou, que você já fez curso, acha que por causa disso vai dar certo. É a mesma coisa, você acha que porque limpou, vai ficar limpo. Não vai. Então é preciso isso, é preparar-se, aprender a viver a realidade dentro da realidade. E viver a realidade dentro da realidade é estar preparado para tudo. Mas não é ser pessimista, achar que vai dar errado. Não é isso. É estar preparado para dar errado. Porque se você não se prepara para dar errado, você sobe no pedestal, o tombo é mais alto, viu?
Esse curso é muito curto. Eu estou nesse curso só
7
mil anos.
Mas ainda falta mais um monte de anos para você chegar lá. Pergunta.
Aqui, só voltando ali na parábola do talento, o teu propósito pode ser usar os seus talentos, então, e desapega do resultado.
O seu propósito pode ser usar os talentos. Preparando-se para usá-lo ou não, e mais, para o resultado da utilização ser um ou ser outro, porque esse é o problema. Não, eu tenho o dom de cula nas minhas mãos, eu vou cular as pessoas, aí você põe lá ou a pessoa não cula, você vai xingar você mesmo, ou vai xingar a pessoa, é tão ruim que nem o meu dom de cula curou. Então, sim. Você pode se programar, ter a intenção de usar seus talentos, mas de não se preocupar, não trabalhar com a ideia de que você vai sempre conseguir.
Então, trabalha-se com a probabilidade de 50%, que é a balança.
No mínimo, né?
No mínimo.
No mínimo.
Que é a balança do equilíbrio.
Quando você tem duas condição é o mínimo 50. Se você tiver 3, já diminuiu. Não sei fazer a conta.
Não. Mas sabendo que se você
fizer errado, se você fizer errado, você nunca faz nada errado, que é o chão.
A mente também trabalha com probabilidade?
A mente só trabalha com probabilidade. Tudo para a mente é probabilidade. Que ela encobre. Ela encobre a probabilidade de dar errado. Mas ela sabe que pode dar errado.
Proposta sempre uma sugestão.
Passa a ser sua. Eu lembro que eu falava muito no início que a mente, o ego, não é egoísta. Ela propõe egoísmo. Você que se torna egoísta quando aceita o egoísmo que ela propõe. A mente não é sofredora. Você que é sofredor quando você aceita o sofrimento que ela propõe. Sabe? Sempre. Eu não vou falar a palavra culpa, mas sempre a origem de tudo que você vive é sua. Começa em você, não em nada, não em ninguém. Se você chope quando alguma coisa não dá certo, é porque você não se preparou para viver ou não dar certo.
Mas quando você aceita, você também entra no campo da probabilidade. Eu vou aceitar, se der certo eu agradeço, se der errado eu sofro.
Exatamente, mas isso está dentro da mente. Mas, apesar disso, de, como você falou, se der errado, eu sofro. A ideia não é se der errado, eu sofro. A ideia é você conviver com a possibilidade de dar errado, para você não ser pego de surpresa, para não sofrer. Porque o não dar certo faz você sofrer, primeiro, por não conseguir o que queria. Segundo, por você achar que você falhou em alguma coisa. Terceiro, porque você não esperava que não desse certo. Apesar de, como você disse, trabalhar com a probabilidade, se der certo, ótimo, se não der, eu agradeço, de isso é só, vamos dizer assim, engano. A mente está só lhe enganando. Porque apesar de ela dizer isso, ela só trabalha com a possibilidade que vai dar certo. Você pessimista, achar que pode dar errado para vocês é um horror.
A mente não trabalha assim.
Hã?
A mente sempre diz que vai dar certo.
A mente, não, ela até admite que pode dar errado, mas ela diz, ah, isso é muita chance, isso é muito pequena, você está preparado, tudo, as conjunções estão se reunindo para isso. Ó, do universo só cai chuva e avião. Mais nada. Não conta com o universo para nada.
Ainda faz as pessoas buscarem. Não, seu querer é mais importante.
Técnica, basta você querer para ter.
É, basta querer, visualiza.
Tudo que quiser.
Mas como? De como não deu certo para mim? Olha lá, o moço tá, que veio aqui está dizendo que para ele deu certo. Ele mentalizou aquilo e recebeu aquilo.
Esse foi que vendeu o curso, né?
Não, às vezes é um usado, né? Ele se vendeu para o curso. Não acreditem nisso. Tudo que você puder ter, seja materialmente, seja emocionalmente, é fruto de um trabalho seu. Nada vem de graça. Jamais imaginem sentar num trono e gozar sua realeza, porque você vai cair. Sabe, eu acabei de dizer, tudo que você tem, inclusive materialmente, é fruto de um trabalho seu. Ninguém falou nada. Quer dizer que vocês têm o poder de trabalhar, comprar, ganhar dinheiro e comprar o que querem?
Não é bem assim.
Mas é isso que vocês pensam.
Não, é isso que a mente diz.
É isso que a mente diz.
Ela diz.
Sim, tudo que vocês têm, inclusive materialmente, é fruto de um trabalho de vocês. Espiritual. Que tudo que vocês têm, vocês escreveram para ter antes do nascer. E antes do nascer, vocês precisaram trabalhar para poder ter a oportunidade de enfrentar aquela pobre.
O filme já foi feito antes de eu estar aqui.
Isso, exatamente. Então não acreditem que nada vai cair do céu. Do céu só cai chuva e avião. Mais nada. Tudo tem que ser fruto de um resultado de um trabalho. Nada vem de graça. E se você não trabalha para receber, você jamais vai receber.
É colheita.
Hã?
É colheita.
A vida é colheita. Você só colhe aquilo. Ah, e mais. Você só colhe aquilo que você planta. Você tem que estar ciente disso. Para depois não reclamar da vida.
Porque receber é muito bom. Trabalhar é que é chato, né?
Receber é muito bom. Trabalhar é chato, sim. A mente humana trabalha assim. Ela fala isso. Você quer ver um exemplo grande? Por que vocês aqui neste país ganham menos dinheiro que aqueles que trabalham lá no Japão?
Porque a eficiência deles
porque
trabalha... é maior.
Não, não é só a eficiência. Porque trabalham menos. Agora, se vocês então trabalhassem mais, ganhariam mais?
Não necessariamente.
Não, se dentro dessa lógica humana, se eles ganham mais porque trabalham mais, se vocês trabalharem mais, vocês ganhariam mais. Tá certo isso? A minha pergunta é, quem abre mão dos feriados para trabalhar mais? Esse é exatamente o que ele está falando. Ganhar é bom, trabalhar é ruim. Ou seja, vocês querem ganhar sem trabalhar. Vocês não abrem mão de nada para poder receber alguma coisa. O trabalho de busca da felicidade, esse trabalho dessa revolução, é um trabalho que você sabe, que você tem que saber, que você precisa realizar. E é um trabalho que não tem descanso. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias para você ir para a praia. É um trabalho que tem que ser feito 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Pouco importando o que está acontecendo. E é resultado do trabalho. Jamais você vai conseguir ser feliz se você não trabalhar para ser feliz. É por isso que eu fiz essa comparação. Claro que não tem nada a ver, se você recebe menos e eles mais, é karma, é instrumento de vida, não é disso que eu estou falando. Mas fiz isso para mostrar isso. Porque quando se fala em ganhar alguma coisa, todo mundo fica alegre e feliz. Quando se fala no preço que tem que pagar para poder ganhar, ninguém quer pagar. Ninguém quer mudar a sua forma de viver para poder viver diferente. E se você vive do mesmo jeito que todo mundo vive, você vai ter o que todo mundo tem. E dá para ser feliz vivendo com o que todo mundo tem? Dá ou não?
Dá.
Dá. Precisa fazer o quê para dar? Não. Veja, todo mundo tem prazer e sofrimento, porque não se dedica ao trabalho da busca da paz. Aí eu estou perguntando, viver desse jeito, dá para ser feliz? Dá para alcançar essa felicidade, você vivendo como todo mundo vive? Dá. Dá. É só você não reclamar do que recebe. Exatamente. Se você vive como todo ser humano, ou seja, se você goza os seus feriados, você não pode reclamar do salário que você recebe. Se você não reclamar do salário que você recebe, você está feliz. Sem ter feito esforço para estar feliz. Sem ter aberto mão de nada. É só isso que você precisa entender. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um recebe de acordo com aquilo que ele vive. Se você entende isso e agradece e vive em paz com tudo que você recebe, qual o problema? O problema é você querer receber o que não plantou.
Já conheci mendigos felizes e milionários tristes.
Exatamente. Mendigos e milionários, não só materiais, mas mesmo espiritual. É só você não reclamar, é só você entender essa máxima do universo. A sua vida é o retorno daquilo que você planta. Se você vive a expectativa, se você vive a intencionalidade de uma forma apegada a ganhar, você tem 50% de chance de perder. E aí vai sofrer. Se você vive essa mesma intencionalidade sem estar apegado a nada, se der certo, bom. Se não der certo, também está bom. Essa é a diferença. Que não precisa grandes teorias para você ser feliz. Basta você dizer, essa é a parte que me cabe. acabou. Tatá, tabaiaco, essa parte, vamos dizer assim, de uma forma equânime, tranquilo. Pergunta.
Austeridade ajuda na equanimidade, então, né?
Austeridade ajuda na equanimidade. Não. Porque a austeridade, vamos dizer assim, presume não perder. Eu chamo a pessoa austera, eu não gasto muito, então eu vou ter sempre dinheiro. Aí alguém rouba seu dinheiro, você vai se xingar porque você se pivou para poder ter aquele dinheiro e agora não tem.
O austero que tem a vida simples, não necessariamente ele não é avarento, né? Ele só tem a vida simples, vida simples, pensamento elevado.
Ah, então não é austeridade. Austeridade aí, né, neste caso, é outra coisa. É uma simplicidade. É uma pessoa viver uma vida simples, mesmo tendo tudo. Sem problema. Aí sim, é simplicidade, sim. A simplicidade que ela ajuda na felicidade. Você aprender a viver tudo que tem sem depender de tudo que tem. Isso é simplicidade.
Eu tenho consciência de que o outro não existe. Mas se tudo é mente, o outro também é mente. Não é só a minha mente que me atinge. A mente do outro também me atinge, ou é a criação da minha mente dizer que é a mente do outro?
Eu tenho até que falar aqui que só pela hipótese as pessoas não vão entender. O moço está dizendo o seguinte: ele tem a informação de que tudo é mente, mas existe a mente do outro, e a mente do outro atinge ele. E ele diz: isso é verdade, ou é a mente do outro é criada pela mente dele? Não existe a mente do outro. A mente do outro é criada por você. Primeiro detalhe. Saber lixo resolve a sua vida? Não. Por quê? Porque você não consegue viver isso. Você só sabe saber. Veja, saber alguma coisa não é sinal de nada. Porque o saber não resolve nada. O que resolve é a prática daquilo que é sabido. Então, a ideia de que tudo é mento e por lixo a mente dos outros é criada pela nossa mente, só saber isso não resolve nada. O que resolveria seria você aprender a conviver com o outro como se o outro não existisse. Perfeito. Só que isso é impossível. Esse é o primeiro detalhe. Então, você tem que viver com os outros sabendo que os outros são criação da sua mente, mas vendo os outros, convivendo com os outros. Agora, para você aprender, para você poder tirar deste ensinamento algum resultado, você precisa, como eu disse, ter prática. Qual é a prática de você saber que a mente dos outros é criada por você?
Não julgar.
Não julgar? Não. Ó, não julgar é sofisma, viu? É impossível deixar de julgar. Porque os rapazes, você tem que aprender a conviver com o que a mente quia, e não negar. Você tem que aprender a viver com o julgamento que a mente quia. O que, que é? Qual é a prática?
Então, eu olho para aquilo hoje, tá? E agradeço, porque ali está um reflexo de uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, que não está no outro, está em mim.
A moça está dizendo que a prática disso é você compreender que, já que o outro não existe, 100% do que você atribui ao outro é você que está criando, e não o outro. E a partir do momento que você entende que não é o outro que está quiando, mas é você que está quiando para você, você chega a uma lógica muito interessante. Qual é?
Tudo diz sobre mim, né? Tudo fala sobre mim.
Não, qual é a lógica? Se eu descubro que não existe você, que tudo que você está fazendo e que eu estou, vamos dizer assim, me sentindo mal porque você está fazendo, eu descubro que sou eu que estou fazendo, qual é, o que, que eu consigo com isso? Que poder eu passo a ter com isso?
Eu tenho que trabalhar em mim.
O poder de libertar-me daquilo. Quando eu descubro que o outro não existe e que tudo é criado por mim, eu descubro que eu posso então fazer alguma coisa. Porque se você ameaça feio, eu não posso fazer nada com você. Eu não posso mudar sua cabeça, eu não posso brigar com você, eu não posso obrigar você, porque tudo isso só vai me trazer mais sofrimento. Se eu descubro que o feio que você está falando não é você que está falando, sou eu que estou dizendo, eu começo a descobrir que então eu tenho a oportunidade de me libertar daquele sofrimento. Basta eu trabalhar a mim mesmo. Que aqui eu posso fazer, aí eu não posso.
Mas é tipo assim, é viver uma vida de mentirinha, né? Porque assim, afinal das contas, você está olhando para a pessoa e está vendo a pessoa ali. Está simulando na sua cabeça que ela não existe.
O moço está dizendo que é viver uma historinha de mentirinha, que você está olhando a pessoa está ali, e que é, você está apenas criando uma historinha na sua cabeça que ela não existe. Não é isso. Ah, o existir, o não existir, fisicamente, pouco interessa. O que eu preciso entender, quando eu começo a trabalhar com a ideia de que não existe o outro, apesar do outro estar ali, eu começo a descobrir que o feio, a sensação oriunda do feio, foi criada por mim e não transmitida por outro. Não foi o outro que quis me ofender, fui eu que me ofendi. Não foi o outro que quis me caluniar, fui eu que me senti caluniado. Não foi o outro que me acusou, sou eu que estou me acusando. Hã? Ele foi apenas instrumento para mostrar, como a moça disse, o que está dentro de mim. Aí eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar como? Perguntando a mim mesmo. Por que eu me senti mal? Quando aparentemente ele disse que eu sou feio. O que em mim doeu? O que em mim zelou a contrariedade? Contrariedade. A e B, banco e peito, bonito e feio, contrariedade, algo contrário. Então o S me chamou de feio. Por que, que eu me senti chamado de feio? Ah, porque eu quero ser chamado de bonito. Aí eu tenho a oportunidade de trabalhar em mim. Trabalhar o quê? Eu quero ser chamado de bonito. Quero, mas não fui. E daí?
Por isso que uma vez eu falei com você que eu me senti uma maluca. Cada vez que acontece alguma coisa que você vai me incomodar, eu falo, uhul, mais um para se libertar. Que legal. Eu sei que não é um problema você passar, né, pelo
problema.
Mas cada coisa que vem, eu sei que aquilo
é uma nova chance. Exatamente. Então, veja, essa é a prática. A ideia de você saber que o outro não existe é apenas uma ideia, é que não pode servir para nada. Apenas vai lhe dar um instrumento para você se colocar na prática, conseguir alguma coisa para você.
Então, mas experiência, primeiro, assim, a dificuldade que é mais difícil, né? Porque eu não resistir ao sofrimento, bem, a primeira coisa que ela quer é fugir dele. Ela não quer fazer contato com aquilo. Então, vai, fuma, bebe, toma remédio, ou então passa lá 3 anos, né, tentando uma terapia. Ao passo que, no momento que você aceita aquilo, acorde aqui, a coisa possível.
A moça está dizendo que a grande dificuldade é que ninguém quer, vamos dizer assim, trabalhar a si mesmo.
Não,
todo mundo, quando vê o sofrimento, apenas senta e sola, ou vai tomar remédio, ou vai buscar autoajuda, ou vai conversar com alguém que não vai conseguir ajudar, que vai piorar o sofrimento. Sim, o problema é esse, é o que eu acabei de dizer. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer trabalhar. Então você precisa entender que a vida é um trabalho. E esse é o problema de você viver num sonho cor-de-rosa, viver num mundo do lado, que tudo vai dar certo. Não vai. Não vai. Nada vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Você tem que estar preparado.
Você acha que nada vai dar certo, nem disso que ela está falando. Porque às vezes assim, ah, eu vou colher o sofrimento, deixa ele vir, eu vou colher ele, ele é meu amigo, aí depois tchau para ele. Nem isso às vezes vai dar certo.
A moxa disse que ninguém está preparado, ninguém quer fazer isso, mas que ela sempre busca fazer isso. O moço está dizendo que, quando eu falei que nada dá certo, que também isso pode não dar certo. Sim, isso ainda é um processo mental e você tem que estar preparado para a ideia de não dar certo, primeiro. Segundo, você tem que estar preparado para a ideia de que você nem vai lembrar em alguns momentos de fazer. Compreende? Não é porque você ouviu o Joaquim hoje que você entendeu o que eu quis dizer, que você acreditou no que eu disse, que a partir de agora, toda vez que você se contrariar, vai conseguir fazer. Não é. Ó, é o que eu disse ontem. Todo absolutismo é ignorância. Nada é 100%. Nunca.
Ainda na ideia do outro. Quando o outro age sobre ele, ele não existe. Mas depois eu observo dele que ele é o primeiro agente karmático.
Isso.
Mas como ele pode ser o agente karmático se ele não existe?
Tá certo. O moço disse, o outro não existe, é eu que ajo sobre mim quando digo que o outro está falando. Só que depois aqui você diz que ele é o agente karmático de que age sobre mim. Como ele pode agir sobre mim se ele nem existe? Sim, ele não existe como o outro. Ele existe como o quê? Não. Ele não existe como agente karmático. Ele existe como o quê?
Reflexo seu?
Hã?
Reflexo seu?
Não.
Como prova?
Vida. Ele é a vida que você está vivendo. Ele não é uma identidade, ele não é uma personalidade, ele é a sua vida. Ele é a sua vida. Ele é a sua vida, e o que você chama de eu não é, não está contracenando com ele, é a vida dele. O que você chama de eu é a vida dele. É isso que vocês misturam a questão da vida. Você acha que vida é você andar? Não. Vida é tudo que está externo a você. E tudo que é vida é o quê? Tudo que é vida é o quê? Elemento zelado para a sua, o seu trabalho espiritual. Aí, neste momento, que ele entra como karma. Mas não entra como karma, ele entra como karma, vida. Não é ele que é o karma, ele é a vida, e a vida é o seu karma.
Você deu um exemplo, uma vez lá em São Paulo, de a gente estar dentro de uma caixa.
Isso.
E aí todas as pessoas são as fotos que estão aqui.
Exatamente, a paleta da caça, né? A moça está falando que eu já falei disso quando falei lá no São Paulo, na palestra da caça. Cada um está vivendo dentro de uma caça e todos aqueles com quem ele convive estão dentro da caça ao redor dele.
Isso é a função espelho, né?
E tem a função espelho, ele é a função espelho. Ele é para lhe mostrar aquilo que você não consegue ver dentro de você.
Matrix.
Isso, Patrick também. Agora ficou claro a questão da existência do outro? A existência do outro é que ele não existe como personalidade, como individualidade, como agente. Ele é vida. A vida é o agente. Pergunta?
Eu
O objetivo da conversa daqui para frente é sempre esse. É tocar ideia, é conversar, é responder. Porque faz muito ano que eu não tenho nada novo para falar. O importante é conversar, é tocar ideia, porque aí nós vamos dizer, tocando no pontinho específico para cada um que precisa.
Joaquim, a ausência de afinidade ou até de sentimento por alguém, uma pessoa dentro da própria família, devo me sentir culpada por isso e tentar mudar? Ou posso respeitar esse meu sentimento e conviver com ele?
Veja, a moça está perguntando se a ausência de afinidade por alguma pessoa dentro da família, se ela deve buscar mudar-se, ou se ela deve de aprender a conviver com a ausência com essa ausência de afinidade. Primeiro, você não tem culpa de nada. Por mais que você acredite que você fez você ser daquele jeito, não foi. Por quê? Quem é você? Quem é você?
É responder.
Isso, quem é você? É pergunta tão simples. Você é você há alguns anos. Então quem é você?
Eu não sei, ser humano.
Esse é o problema, você não sabe. E por que, que você não sabe? Porque frente a cada um, você é um. Zay falou isso, você não tem com ele o mesmo relacionamento, a mesma afinidade, o mesmo jeito de agir que você tem com uma pessoa estranha. Dependendo da pessoa, você tem um jeito de agir com uma pessoa e tem um jeito de agir com uma outra pessoa. Por que que você que eu falo, todo ser humano, tem essa característica? Tem a característica de ser diferente dependendo das pessoas. Se ela está na frente de um, ela tem um limite. Se ela está na frente de outro, esse limite às vezes é maior ou menor. Por quê? Por que que você acha que o ser humano é desse jeito? Alguém sabe me responder?
Interdependência.
Interdependência. Porque quando você está com alguém, você está ali sendo a vida, representando a vida que aquela pessoa precisa. Então você não pode agir com essa pessoa como você age com aquela, porque cada um, espiritualmente falando, tem uma necessidade. E você, como vida, como agente karmático, em um momento dela e um momento dele, você tem que ser diferente.
Então eu não preciso me sentir culpada e contra esse sentimento
que eu tenho. Pera. A questão de se sentir culpada ou não, nós já vamos conversar. Só um momento. Então você precisa entender isso. Primeiro detalhe. Você é e tem que ser diferente a cada momento da sua vida. Por isso, mais do que não se sentir culpada com relação a este relacionamento, não busque em você uma identidade engessada, fixa, para ponta. Você não pode trabalhar com a ideia de que você é aquele perfil, aquela coisa certinha, aquilo. Por quê? Porque você vai avaliar de acordo com o momento que você está se relacionando. E aí, se você se engessa dentro de um perfil, quando você agir diferente com o outro, você vai dizer assim: eu não estou nem me reconhecendo. Como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Tirou contrariedade. Então, muito mais do que não se culpar por um relacionamento, é você entender que, pela interdependência, você é impermanente. A cada relacionamento, você tem que ser uma, aquela que ele precisa. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, então Joaquim, eu não posso, eu devo então brigar, ser diferente com essa pessoa? Não deve. Veja, O problema não é como você é, é como você vive o que é. Então você não pode, nesse relacionamento que você se sente mal, se sentir obrigada a se sentir bem. Ou achar que está certo, se sentir mal. Você tem que alcançar, e é o que nós estamos falando muito, e é o que você falou ontem, a equanimidade. Eu sou assim porque sou. Você enquanto for. Na hora que não for, não vou ser. Nunca coloque as coisas dentro de um padrão. Nunca coloque as coisas dentro de uma norma. Porque toda regra foi feita para ser quebrada. O problema é quando quebra a regra, não vem mais, aí que dá problema, daí é 9 meses, né? Toda regra foi feita para ser quebrada. Então não tenha, não crie regra, isso ou aquilo. Apenas aprenda, eu sou assim, estou assim. Na hora que não estiver, não estarei mais.
Eu acabei colocando uma regra para eu poder seguir, ou seja,
não, você não colocou uma regra. Veja, a moça está falando que eu estou falando que não pode colocar regra, e ela colocou regra. Você precisa entender a diferença de regra e caminho. O que é caminho? É alguma coisa que você entende que é o trabalho a ser realizado. O que, que é regra? É a obrigação de toda vez fazer aquilo. Então a diferença não é você fazer, não é você descobrir o caminho. A diferença é você achar que aquele é o caminho certo, que você é obrigado a fazer sempre. Regra tem o poder coercitivo, o poder de obrigá-la a fazer. E o problema da regra não é a regra. É essa obrigação de ser cumprida. Espera aí, só para completar. Como Paulo diz, o problema da lei é que a lei zela o pecado. Ou seja, a lei se guia o certo e o errado. Enquanto não há uma lei coercitiva, uma lei obrigatória, não existe certo e errado. Matar só passou a ser errado quando que há a lei é proibido matar. Antes de que a lei, matar não é leado. Na guerra, matar é certo. Por quê? Porque não há lei, é proibido matar. A lei é o contrário. Mate para não morrer. Então a lei que o certo é errado. Esse é que é o problema. Tudo que você imaginar como caminho, como fazer, você imagine como caminho, como algo que pode levá-la a algum lugar, e não como algo que você vai fazer cada vez que você tem que fazer cada vez que.
É que assim, eu me propus para experienciar nesses momentos aqui, até quando, não sei, mas uma coisa assim, eu constato o fato e procuro um lugar. Ixi. Quando me pego julgando, aí eu falo, pô, bem, ó, não estava presente.
Esse é o seu caminho. Cada um tem um caminho para chegar. Como diz o Cristo, na casa do meu pai tem diversas moradas. Cada um tem um caminho, cada um chega e faz alguma coisa, o seu trabalho, e dentro do trabalho tem os mesmos argumentos. Ou, desculpa, cada um tem seu argumento.
Caminho eu para chegar em algum lugar, ou eu não vou chegar em lugar nenhum?
Caminho para chegar a algum lugar, sim. O caminho para você chegar a um local diferente que você chegaria se fosse por outro caminho.
Mas não é que quer dizer que é o certo ou o melhor.
Não é o certo, não é o melhor. Ó, eu já disse isso. Tem muita gente lutando por evolução espiritual, que quando chegar lá, se conseguir evolução espiritual, vai se engasgar aqui. Você é um.
Eu sou um, né?
Porque quando você chegar lá e você não tiver uma música para você ouvir, você vai se engasgar aqui. O que, que eu vim fazer aqui?
Não, vai chegar lá porque você já falou que não vai ter várias vezes.
Quando quem gosta de tomar a cervezinha, se quando chegar lá vai dizer que, oh, tá vendo? Fui se engasgar aqui, agora não tem mais cerveja para beber.
E dá para voltar?
não dá para voltar.
Não, não pediu a cerveja, tô vendo?
Não dá para pedir a cerveja. Então veja, que a única coisa que eu posso cegar é falar que você vai cegar num lugar diferente do que você cegaria se fosse por outro caminho. Agora, se esse lugar vai ser o melhor ou o pior, tem gente que não sabe viver sem problema. Então, para ele, qualquer caminho que liberte ele de um problema é um caminho ruim. É,
mas assim, você acha que tem, que acontece isso?
O quê?
Nesse lugar que você está falando aí e não gostar do que viu?
Não, porque você só vai chegar no lugar que você tiver afinidade. O universo é feito por afinidade. Então, ninguém que gosta de música vai para um lugar onde não tem a música.
Então, ele não tem esse problema, né?
Nem não, você.
Eu já vou pro lugar.
Nem ninguém. Agora, veja, gostar de música é uma coisa. Gostar de música é uma coisa. Depender da música é outra. Deixar isso bem claro.
Dizem que o caminho é um só.
Disse que o caminho é um só. Não. Os caminhos são vários, que levam a lugares diferentes. Mas todos os caminhos são feitos de são. Não é o caminho. Veja, se você pega uma estrada, você vem para cá. Você pega outra estrada, você vem para cá. Então você caminha e ao caminhar você busca um destino. E os destinos são diferentes. Agora, o que você precisa entender é que um caminho, materialmente falando, é igual ao outro caminho. É são terra onde você vai botar pé. Essa é a diferença. Eles estão em lugares diferentes, mas o caminho é o mesmo.
Só uma observação sobre o caminho. O caminho não é algo que já tem. O caminho é algo que você constrói.
O caminho é algo que você constrói.
Aí passa a se chamar de caminho.
Não.
Rua, alguém
construiu. Não. O caminho não é o que você constrói. O caminho já está construído.
Aí já está.
Já está.
E eu passo a andar por ele.
Você passa a andar por ele ou por outro.
Mas você tem opção de variantes? Não.
Você tem opção de variantes de caminhos? Tem. É o livre-arbítrio emocional. Você tem a opção de você caminhar pela inveja, pela contrariedade, pela ganância, pela raiva. Você tem a opção de caminhar por esse caminho. Ou você tem a opção de caminhar pela equanimidade. Cada um deles vai levar você a viver uma emoção. Esse é o destino. Observação. Não muda o ato. O caminho não muda o ato. O caminho, ele leva a uma emoção diferente para viver o mesmo ato.
Então, a partir disso, eu posso entender que o caminho é ser coerente com aquele desejo que você escolheu, viver dentro de um sistema religioso ou filosófico. Ser coerente com aquele sistema é buscar estar dentro desse caminho e encontrar um equilíbrio.
O caminho que o moço está falando tem que ser coerente com aquilo que você escolheu. Por exemplo, uma corrente filosófica, uma doutrina, uma religião. Nunca é de modo diferente. O caminho é sempre coerente com o que você escolhe. Agora, qual é a doutrina de uma religião? O que é uma doutrina de uma religião que serve como caminho para você?
Regra.
Se é norma, depende da forma de caminhar. Mas o que é uma doutrina? Ó, o moço ontem falou aqui de doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? O que é a doutrina católica? Hã? Não. Não.
Uma verdade.
Não, é quase isso. É uma quença. O que é uma quença?
Conceito.
Hã?
Conceito.
Não.
Você acreditar em alguma coisa?
É aquilo que você acredita. Veja, a doutrina que você escolhe não é a doutrina que existe. É a doutrina que você criou a partir do momento que você teve contato com aquilo.
Interpretação, né, da...
A interpretação individual que a sua mente criou para você, como instrumento do seu karma. Para uns existe um apego a determinadas situações, para outras determinadas situações. E cada um vai criando para si uma doutrina e diz que segue aquela. Então, por isso é que nunca vai haver incoerência, porque você vai estar sempre ligado à doutrina que você criou, e não à doutrina que você acha que está ligado. É, na festa da Nossa Senhora que nós fez lá no meio do mato, eu disse isso calamente. Ninguém lê um livro. Você escreve um livro ao ler outro. Porque você zela uma interpretação do que está escrito. Quando você zela uma interpretação do que está escrito, você cria o seu caminho. Seu caminho é essa interpretação. Ficou claro isso? Então, sim, sempre você vai estar caminhando por aquilo que você acredita e não pela doutrina especificamente. E isso é importante você entender. Por quê? Porque é importante você entender que você sempre vai caminhar pelo caminho que você está criando e não pelo caminho que é a doutrina.
Cada um vai viver aquilo da forma como ela entende.
Para você não cobrar para outros que acreditam na mesma doutrina, que pensem igual a você. Quantos, por exemplo, espíritas, criticam outros espíritas porque vivem o espiritismo de um jeito diferente? Quantos católicos criticam outros católicos porque vivem o catolicismo diferente? Por quê? Porque acha que a sua interpretação é o catolicismo, a sua interpretação é o espiritismo. Não! O que você acredita a partir dos ensinamentos espíritas é a doutrina que você fez em cima do ensinamento espírita. E outro tem o direito de fazer uma doutrina diferente para ele. Não. Nunca, é o que eu disse para ela, nunca se exerce, nunca coloque antoios, nunca coloque obrigações, nunca siga perfil. Não, isso não existe. Tudo neste mundo se transforma, é impermanente. A cada momento, pode ser que numa hora concorde com você, 5 minutos depois ele já não concorda. Não cobre concordância de nada, porque isso não existe. Se coincidir, de concordar em algum momento, é coincidência. Entre aspas, porque não existe coincidência. É por algum motivo. Mas não cobre concordância de nada com você. Você é único. Único. E ao mesmo tempo, parte do todo. Entendeu? É exatamente esse o trabalho. É exatamente isso que nós precisamos começar a fazer. É conversar a partir do que vocês, das perguntas que vêm, e começar a esmiuxar e, através dele, encontrar coisas para fazer, ou seja, encontrar elementos, armas para usar contra o alvo. O alvo, neste caso, é o eu acho certo. Eu acho certo porque essa é a doutrina espírita, e você milar nele com a ideia de que não existe absolutismo e que não pode existir concordância de opiniões, mesmo que seja a partir de uma coisa só.
É só para a questão de vocabulário. Então, no momento que eu sei que eu sou único, eu também sei que o outro é único.
Isso? Isso.
Como é que pode isso?
Cada um é único e todos estão, formam o todo. Isso é algo que você jamais vai entender, jamais enquanto humanizado, enquanto restrito ao mundo criado pela sua mente.
Se a gente entende que a comunicação é difícil de entender, por que todo ensinamento que nos chega, chega através de palavras? Cristo, Buda, Joaquim.
Se nós sabemos que todos, se a comunicação é difícil, por que que toda a comunicação vem então através de palavras? Porque você não sabe o que sente. Eu já disse isso, eu poderia chegar aqui, simplesmente falar e emanar amor. Mas vocês não iam receber, não iam saber, iam achar que o médium estava dormindo aqui.
A palavra então é só um modo de decodificar o que...
A palavra é um modo de você falar a espíritos através de ela.
Por que você não fala com
espíritos? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo. Eu falo ao espírito. Mas o espírito está tão ligado em você que ele não sente o que eu falo. Ouça bem, não sente o que eu falo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso falar com o espírito em palavras. Porque o espírito não tem ouvido. O que é uma palavra? Você sabe dizer para eu? Hã? Não. Que é uma palavra? Não. Que é uma palavra?
Uma ideia.
É o quê? É um zelador de forma. Cada palavra zela em você a ideia de uma forma. Ideia de alguma coisa. Quando eu falo a palavra cadela, você lembra de uma forma de cadela. Só que forma, pensamento, emoção, percepção, memória são o quê?
Agregado
do espírito. O espírito não tem. Então eu não posso falar palavras porque o espírito não ouve palavras. Porque ele não conhece forma. E porque ele não sabe, não conhece forma, porque ele não consegue perceber forma. Isso, eu emano amor para ele. Só que ele está tão ligado a este ego, que é só o que vem através do ego é que atinge, que ele é perceptível para ele. Não perceptível no sentido de visão, audição, não. Dentro da percepção espiritual, só o que vem através do ego é perceptível para ele. Então eu preciso usar palavras com vocês para zelar dentro de vocês ideias que vão atingir ele. Agora, ao mesmo tempo que eu estou zelando isso para vocês, para os egos, eu estou mandando emoção, sentimento para ele, não daqui, lá de cima, lá nós no outro nível, não aqui. Eu estou mandando amor. E aí ele esse amor ajuda ele nesse processo de compreensão.
Você corresponde com o espírito através do ego e usando palavras.
Ao mesmo tempo em que estou mandando também emoção, sentimento. Aí tudo isso precisa acontecer. Então a palavra dos mestres, a palavra do Joaquim, a palavra dos mentores, precisa ser usada para, através do seu ego, atingir o espírito. Agora, ao mesmo tempo, existe essa questão da complexidade. Da complexidade do entendimento. Olha bem. Da complexidade do entendimento das palavras por cada um.
Não tem seu vocabulário formado.
Não tem vocabulário formado, tem entendimento personalizado. Eu falo abóbora, cada um entende uma coisa de abóbora. Eu falo abacaxi, cada um entende alguma coisa de abacaxi. Isso. Esse entendimento personalizado é exatamente o que eu estava falando com ela. Cada um entende do seu jeito. Para quê? Para servir de prova para si mesmo. Então as palavras dos mestres, os ensinamentos transmitidos através de palavras, eles servem para isso, para ser usado pela mente para atingir o espírito, e serve a personalização da percepção do que é falado, é individualizada, porque cada percepção, cada ideia, cada consciência formada a partir de palavras é a sua prova. Ou seja, tudo que você entende é apenas uma coisa que você tem que saber que entendeu, mas não sabe se está certo ou se está errado, se é bonito ou se é feio. Porque se você achar que você entendeu o que Joaquim falou, e se você achar o que você está certo, que o que Joaquim falou está certo, coitado de você. Vai sofrer muito.
A complicação não é o que eu digo, é o que você entende. Jesus falou para mim, chamando de mestre. Então essas palavras chegam para mim, para que se eu entenda,
Joaquim, Jesus falou que para não chamar ninguém de mestre. Então essas palavras chegam a você para... para que você mesmo não chame ninguém de mestre. O que é chamar alguém de mestre? Não, não é atribuir um valor. O que é chamar alguém de mestre? Hã? Não. Não. É que ela é uma dependência. Quando eu dou o valor de mestre, na hora que eu tiver com ele, eu vou conseguir fazer. Na hora que eu ler, que eu ouvir, eu vou conseguir. Não, você é mestre de você mesmo. Assuma sua própria maestria. Você pode fazer a qualquer momento. Depende de você apenas. Ficou claro? Então é isso. A cada palavra vem para você com uma, não só com uma orientação, mas como uma prova. A partir de agora que você já sabe que não deve espelar o mestre, que não deve conceder a ninguém o comando da sua vida, o que você precisa fazer? Hã? Assumir o comando. E aí quando você não assume, o que você fez? Foi por outro caminho. Peraí. Deixa eu só fazer, complementar, porque senão nós se perde. Então veja, é isso que você precisa entender. E aí é que as pessoas ficam indo de mim quando eu digo que o extraterrestre vai vir para botar o dedo na cara de vocês e cobrar de vocês. Por quê? Porque aqui o único vice é a que antes já não é tanto, porque já ouviu eu mascato 5 vezes.
Aqui, né?
Sabe? Ninguém é santo. E todo mundo fica esperando o próximo encontro, a próxima palestra para ouvir, para poder fazer alguma coisa. Não vai para casa e prepara a arma. Quando o Joaquim acaba, a palestra foi muito boa. Quando será a próxima? Está acontecendo a próxima ali. Sabe? É preciso. E veja, você tinha milhares de exemplos para você usar dos ensinamentos de Cristo para nós entender essa questão. E olha o que você foi pulsar. Mais um elemento, mais uma forma de fazer essa guerra, de fazer essa revolta. Fazer essa revolta é isso. É saber que a partir do momento que se encerra aqui, você assumiu o controle. Chegou a sua hora. Acabou o momento de você ouvir. É o momento de fazer. Isso acontecia, eu dizia no www, quando desligava o www, quando ia para desligar, eu dizia assim, ó, agora vocês vão desligar o www, vai dizer assim, que paleta bonita hoje, foi ótimo, né? Mas sabe, a vizinha fica falando... É isso, não é paleta, não é a hora que está lendo a Bíblia, não é a hora que está lendo o ensinamento, não é a hora que está ouvindo no www. É depois, é na hora que fecha. Aí você tem que assumir a sua própria maestria. Você ser o maestro da sua vida. Não maestro da sua vida no sentido de que há vida, que há acontecimento, mas o maestro da sua vida no sentido de você guiar como se vive aquilo que Deus está guiando. Compreendeu?
Assim, vou dar meu depoimento, meio que um propósito, se dar um tempo de você, entendeu? Eu acho ruim, entendeu? Mas assim, agora chegou a hora de eu dar um tempo assim nessa.
Botar em prática.
É, chegou, já bota.
Tchau,
eu tô meio com essa pretensão, não sei se eu vou conseguir isso. Mas a minha ideia é essa, sabe? Mas assim, tem algumas coisas assim que me.
Deixa eu só então falar essa parte, porque senão fica muito tempo sem ninguém ouvir nada do outro lado. Uhum. O moço está dizendo que ele está com o propósito agora de dar um tempo em eu, dar um tempo de ouvir Joaquim, dessa boca espiritual. Certo? E aí?
Mas assim, tem umas coisas que me incomodam ainda, sabe? Assim, tipo assim, como eu falei uma vez, que tipo, muito será dado, muito será cobrado.
Isso. O moço está falando que o que é, ainda fica nele é a ideia de que okay, muito foi dado, muito será cobrado.
Ah. E assim, eu entendo, eu estou falando isso para a minha mente egocêntrica, assim, de quem quer ganhar.
Isso.
Se eu vou ser cobrado por algo a mais de uma pessoa que não tem nenhuma. Que não bebe do seu. Suas ideias e tal, eu necessariamente, assim, a gente teria algo melhor para, algum lugar melhor para ir, você está entendendo? Se eu estou colocando meu risco, se eu estou arriscando mais, é porque de repente eu teria, a gente vai ter algo mais para ganhar, entendeu? Você está entendendo?
Não estou entendendo nada. Você está falando, não estou entendendo nada. Deixa eu só, vamos dizer assim, frente ao que o César falou, deixa eu tentar colocar. Você quer dar um tempo de eu, dos ensinamentos, dessa buca, que na verdade não é de eu, é dessa buca.
Não é da busca, do, sim, é buscar, mas sem. Agora é comigo, assim, entendeu?
Buscar sem o quê? É isso que eu não estou entendendo. Você está falando buscar sem busca?
Não, buscar...
Ou continuar com busca não, sem buscar?
Não, de jeito nenhum, continuar com todas essas ideias, mas assim, sem...
Continuar com todas as ideias, sem...
Sem necessariamente precisar de ter um apoio, assim...
Sem necessariamente precisar de ter um apoio. É exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente o que eu acabei de dizer. Você precisa assumir ser o mestre de você mesmo. Exatamente. E para isso você precisa se libertar de Joaquim. Não é não ouvir Joaquim, não é não ler os ensinamentos, não é não buscar a Bíblia ou qualquer outra coisa. Não é isso, é você se libertar dele, não depender dele, assumir ser seu próprio mestre, é você não depender de nada, é saber que você já tem armas para realizar a batalha e você não precisa mais de reunião em escritório para saber qual a batalha que você vai batalhar. Então é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou pedindo e estou dizendo que você deve dar um tempo, você que eu falo todo, deve dar um tempo de Joaquim. Mas o tempo de Joaquim não é virar as costas para Joaquim ou para Biba ou para as coisas. Eu estou só, como se fala, citando eu só como exemplo, só como ideia. Você não deve dar as costas à coisa. Você deve se libertar disso. É exatamente o que eu estou falando. E olha, já passou da hora. Tem gente aqui que tem mais de 20, 30 anos de busca de conhecimentos espirituais. Vai esperar o quê? Para fazer alguma coisa. Moer? Aí não dá mais tempo. Sabe, é isso que vocês precisam entender. Acabou o tempo de buscar. Começou o tempo de fazer. E o não buscar não é das costas para qualquer coisa. O não buscar é cortar a dependência. Sabe, vocês estão falecendo aqueles jovens do mundo de hoje que com 20, 30, 40 anos não saem da casa do papai e da mamãe. Vocês já estudaram, já se formaram em diversas coentes, já buscaram outras coisas e não conseguem quebrar o vínculo do mamãe e do papai e sair pra, e dar a cara para a vida e aprender a viver sozinho. Esse é o momento, porque olha, o tempo está acabando. O tempo que você tem para se preparar e merecer continuar a estar aqui, está acabando. Ah, só aqui quer dizer que o ET está chegando? Não, está dizendo que a cada minuto que você vive, você perde um minuto da encarnação. E que essa ET, e que essa isso, o fim do mundo, não, é o seu fim do mundo. Sabe, quando chegar o dia de hoje, acabar o dia de hoje, você tem um dia a menos de encarnação para você fazer o trabalho necessário. É nisso que eu estou dizendo que o mundo está acabando. Ah, não, Joaquim, eu estou jovem, eu tenho 20, 30 anos, ainda tenho uma vida pela frente, aí sai e morre atropelado na esquina. É isso que eu estou chamando a vocês. Vocês estão prontos para a vida e vocês precisam largar mamãe e papai e assumir a sua própria vida, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Fisicamente no sentido de viver aquilo que a vida apresenta. Ao invés de ficar sonhando que todo o plano que você tem para a vida vai dar certo. Não, eu agora estou preparado, eu vou organizar desse jeito, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer aquilo, e agora eu vou conseguir sucesso na minha vida. Para de ser criança, isso é criança. Quem fica sonhando de brincar de papai e mamãe é criança. O adulto não brinca de papai e mamãe, assume a responsabilidade de ser papai e mamãe. É isso que vocês precisam começar a entender. O tempo está acabando. Sim, o tempo está acabando para cada um a cada momento. E aí vai chegar do outro lado e vai dizer, ah, eu não tive tempo.
Tá, agora eu vou fazer a segunda parte da pergunta aqui. A gente está sendo exposto a um risco maior, né? A gente conhece tudo isso. Então a gente está exposto a gente não pode alegar a inocência. Fala, não, você não sabia, não sabia de nada disso, não.
O moço está dizendo que nós estamos sendo expostos a um risco maior, porque a partir de agora não pode mais negar a inocência.
Aí,
sim.
Agora vem a minha pergunta é você. A gente vai ganhar mais com isso?
A gente vai ganhar mais com isso?
Então uma pessoa que não está. Então uma pessoa que não está. Você está entendendo?
Não, a minha pergunta para você é a seguinte: você ainda acha que realizar o trabalho espiritual é ganhar? Você ainda não entendeu nada.
A gente não pode pensar em ganhar.
Você ainda não entendeu nada. Porque realizar-se espiritualmente não é ganhar nada. Se você ainda busca a realização espiritual para ganhar alguma coisa, nem que seja espiritualmente, você não vai conseguir nada. Você vai acordar do outro lado, vai ter três diabinhos dizendo para você, surpresa, não era bem isso, não.
Mas todo mundo espera ganhar alguma coisa.
Se todo mundo espera ganhar alguma coisa, todo mundo não vai conseguir ganhar nada.
Quer dizer, todo mundo generalizando. Mas assim, as pessoas estão com... Já é da minha cabeça.
Que eu falei para ele, não que a ideia de que tudo é igual, todo mundo é igual, que todos compartilham da mesma ideia. Não, você pensa assim. Tem muitos que não pensam. Eu gosto quando alguém diz assim, todo mundo, quantas pessoas tem no planeta? Quantas de todos, que é o todo do planeta? Você conhece um por um para dizer que todo mundo pensa assim? Então não, se você ainda faz para ganhar, desculpa, você não vai conseguir nada. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você tem que fazer sem esperar nem que você consiga fazer, que de lá ganhar porque conseguiu fazer. Então é fazer por fazer. E terceiro detalhe, e aí que veio o grande balato. Só depois de você sair da carne é que você vai saber se conseguiu ou não. Porque enquanto você estiver na carne, você tem que fazer sem saber se conseguiu fazer ou não.
Então vamos brincar com esse negócio de sair da carne.
Vamos brincar de sair da carne. Por favor, alguém consegue um revólver.
Só pra mim, só pra você.
Não, você quer brincar de sair da carne, não tem. Se não for revólver, pode ser faca mesmo.
Não, não tô com essa intenção.
Veja, eu estou tentando mostrar com isso uma coisa. Que adianta você se preocupar com o sair da carne se o que vai acontecer depois do sair da carne depende do que você fizer agora?
Por isso que eu estou falando, bom brincar.
Ah.
Assim, por exemplo, quando a gente está no... Você definiu o que está vivo. A gente define o que está vivo, assim, basicamente são os cinco sentidos, né?
Você está dizendo que está vivo é basicamente os cinco sentidos? Não.
Não.
Não. Porque porque o seu sentido não sente nada. O que você sente é criado pelo ego e não pelo sentido.
Tudo bem, assim. E é criado pelo sentido. Então eu vou nesse caminho, não vou pelo cinco sentidos, não. O sentido é dar ao ego alguma coisa para interpretar, não é isso?
Não.
Tá bom.
O ego cria a coisa que chega pelo sentido. Não é o corpo que sente.
Não.
O moço está tentando explicar o que é vida. Ele está vivo e não consegue entender
consigo,
o que é vida.
Eu consigo, mas assim, você falou ontem que a gente conversou e tal, mas eu não vou me ater isso, não. Vou ficar do jeito que você
está falando
e está tudo bem.
Não está tudo bem. Veja, se você não vai se ater ao que você não entendeu, e eu acabei de dizer que o que você entende não é realidade, para que você vai continuar querendo insistir e ficar com o que você acredita? Porque se você fica com o que você acredita, você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe o que é lógica?
2 mais 2 é 4.
Sim, mas o que é lógica? Como é que se constrói uma lógica?
Tem a ver com racionalidade.
É uma série de informações que você junta e chega a uma conclusão lógica. Na construção da lógica existe uma coisa chamada faacha. Alguém sabe falar direito? Faacha é uma afirmação falsa. Se você tem uma afirmação falsa para construir alguma lógica, a lógica será falsa. Então veja, tudo que você disser a partir de agora é falso. Por quê? Porque a sua premissa é falsa.
Então vamos colocar uma coisa verdadeira.
Pera aí. A partir deste momento, o seu posicionamento deve ser o seguinte. Para que eu vou me preocupar com isso se eu não vou conseguir chegar a uma conclusão lógica? Moço, você pode fazer como o moço aqui falou, todas as elucubrações mental. A única coisa que você não pode é acreditar numa elucubração mental, porque toda elucubração mental é uma faacha, é uma conclusão falsa formada a partir de ideias falsas. E se você acredita naquilo, você continua vivendo na felicidade. E aí qualquer nova conclusão que você segue é falsa. Então veja, não tem por que continuar. É perda de tempo, se houvesse tempo para perder. Então é preciso você também, isso faz parte dessa busca, dessa evolução, entender uma coisa. Já que você, que eu estou acabando de falar, que você não pode fazer para ganhar, você precisa entender uma coisa. Você deve se concentrar naquilo que vai lhe zelar alguma coisa, vai lhe dar alguma coisa, você vai ganhar alguma coisa. Apesar de você não poder fazer para ganhar, você deve se sintonizar naquilo que vai lhe fazer ganhar. Olha que loucura.
O que firma qualquer construção é a base, né?
Hã? O Bocho está dizendo que firma qualquer coisa é a base. Jesus disse assim, a pedra angular. Isso era um conhecimento daquele tempo, que era a pedra do ângulo, que segurava uma parede no outro, que é o que segurava a casa. Ele disse, me mostre Deus e eu mostro a pedra angular de qualquer construção. Ele é que segura tudo. Então, Mocho, sabe, ao invés de vocês ficarem preocupados com o que vai acontecer depois da saída da carne, já que você acha que vai acontecer depois da saída da carne, depende do que você fizer agora, consente-se em fazer agora o que vai ser mais útil para quando você sair da carne. Sabe, se o futuro espiritual seu depende de um trabalho momentâneo em busca da felicidade, ao invés de você se preocupar se existe cidade espiritual, se existe um mal, se você vai para o inferno, se você vai para o céu, evite de perguntar de como é que você vai entender, como é que vai ser a compreensão, em vez de você se preocupar com isso, se preocupe em buscar a felicidade. Porque aí você está garantindo que o que vai acontecer lá vai ser o melhor e que apa para você. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Esqueça essas questões muito filosóficas. Esqueçam essas questões muito de saber como é o outro lado.
Nem por brincadeira, né?
Nem por brincadeira, porque brincar é perder tempo. Você não nasceu para brincar.
Se você quer brincar, brinca de trabalhar, né?
Se você quer brincar, brinca de
ser espírito. Brinca de trabalhar. O trabalho não vai ser leve, vai ficar sacolando. Você vai sair
assim, você sai da zona de conforto o tempo inteiro. Ficou calmo?
Equanimidade é ausência de emoções?
Equanimidade é ausência de emoções? Não. Equanimidade é uma única emoção para tudo. Hoje você, em determinados momentos, sente prazer, em determinados momentos sente sofrimento, em determinados momentos sente frustração, em determinados momentos sente ansiedade. Equanimidade é você ter uma só emoção para todos esses momentos. Qual é a emoção? A paz.
Que é quase nenhuma, né, emoção, né?
Não entendi.
É quase nenhuma emoção, né? É um negócio meio.
É uma emoção.
É uma emoção específica.
É uma emoção.
Deixa eu só lhe falar uma coisa. De as pessoas que tentam colocar essa paz, essa harmonia em prática, são chamadas de fia.
Fria.
Você é fio. Você não sofre com nada. Você não liga para nada. Você não está nem aí para as coisas. Que bom. Sabe o que é quente?
O inferno.
O inferno. Então, é bom você ser fio, porque você está no céu. E aqueles que estão lá sofrendo, estão no inferno. Por isso que o Cristo diz que o céu e o inferno é aqui dentro. O céu e o inferno é o que você sente. Se você está em paz, você está no céu. Se você está sofrendo, você está no inferno.
Estar no céu é felicidade.
Ele não é. Estar no céu é a felicidade e também não é a felicidade. Porque só é felicidade para quem está no céu feliz e está lá.
Ah, sim. Sim. Não, eu acho que do céu.
Não se pode dizer o céu é o objetivo a ser alcançado. Não, o céu não é o objetivo a ser alcançado. O objetivo a ser alcançado é ser feliz onde quer que você esteja, inclusive no céu.
Inclusive no inferno.
Inclusive no inferno.
Inclusive aprende a tocar harpa, tá?
É. É, aprende a tocar.
O momento tá errado. Eu tenho uma dúvida.
Dela aí que ele tá na frente lá.
Tá bom.
Então, eu acho que essa ideia do que Deus quer de nós, a gente ainda nem sabe, a necessidade de experimentar alguma coisa que ainda está além da capacidade. Ouvir o ensinamento de um guia espiritual como Joaquim de Aruanda pode ser uma armadilha, que quando o espírito encarnado chegar ao seu desencarne, ele vai encontrar do outro lado algo que ele não esperava, que ele vai tudo contra aquilo que ele estava precisando. Então ouvir um guia, como agora que está acontecendo, pode ser uma grande armadilha para a gente não se posterar.
O que Deus espera de nós? Que nós aprendamos a ser felizes. Por quê? Porque nós não sabe ser feliz. Nós só é feliz quando nos satisfaz. Quando não nos satisfaz, não é. Então, o que Deus quer de nós? Que nós aprendamos a ser felizes. Ouvir Joaquim de Aruanda ou qualquer outro mentor, estudar qualquer coisa, é uma armadilha, porque pode ser que chegue do outro lado seja tudo diferente? Sim. Ouvir Joaquim de Aruanda, ler a Bíblia, ler o livro do Espírito, ler o Bhagavad Gita, ou estudar qualquer coisa, pode ser uma armadilha. Se você achar que ao ler qualquer coisa disso, descobriu uma verdade absoluta, uma verdade que todo mundo tem que acreditar. Então o problema não é ouvir Joaquim, não é ler. O problema é acreditar que Joaquim fala a verdade. Acreditar que o que Joaquim fala é o único caminho, é a verdade, o caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus. Não é. Joaquim de Aruanda, neste momento, é o seu caminho. Por quê? Porque você está aqui. Na hora que você não estiver mais aqui, não é mais. Então, de todo e qualquer ensinamento, é uma faca que pode ser usada para cortar uma carne para você se alimentar ou pode ser usada para assassinar alguém, inclusive a você. Depende do que você faz com o ensinamento que você recebe. Veja, moço, isso vale para qualquer coisa da vida. Nada dessa vida é bom ou má. Tudo depende da utilização que você dá. Cocô de cachorro, cocô de cavalo, cocô de vaca é a pior coisa do mundo. Fede, suja. Agora, sem ela, sem ele, a planta não nasce. Então, ele pode servir para que há vida ou pode servir para você se sentir mal. Depende do uso que você dá. Compreendeu?
A minha dúvida é... qual a diferença entre brincar de viver e viver brincando? E aí, como eu vou ouvir palavras explicando, ao mesmo tempo, essas palavras que eu estou ouvindo, vai criar um entendimento, mas no mesmo momento eu estarei, eu em outro nível, estarei também sendo orientado aí, também?
Sendo orientado não é bem a palavra. Você, em outro nível, está lá tendo a oportunidade de reagir de determinada forma ao que for ouvido. Qual a diferença entre brincar de viver e viver brincando? Viver brincando é não levar a vida a sério. A vida é muito séria. As coisas da vida é muito séria. Por quê? Porque cada momento da vida determina o seu futuro espiritual. Cada acontecimento, cada coisa que se passa nessa existência, zela um karma e zela uma oportunidade de trabalho. E então assim, guia para você, se você escolhe aqui, ou se você escolhe aqui, um caminho que vai levar a um futuro diferente. Então não dá para você levar, brincar de viver. Não dá para você brincar com a vida. Você tem que levar ela a sério. Só que o trabalho que você precisa fazer precisa ser aprender a brincar. Por quê? Porque vocês levam a vida a sério.
Eu devo levar a vida a sério de uma forma leve.
Você deve entender que a vida é séria, mas você tem que aprender a viver a seriedade da vida brincando com ela, ou seja, de uma forma leve. Compreendeu agora? Então sim, a vida é séria, mas não é séria pela própria vida. A vida não é séria porque você ajuda a construir uma casa. A vida é séria não porque você organiza não sei o quê. A vida é séria porque você faz... Não! A seriedade, o ponto sério da vida é você compreender que cada momento é fundamental para o seu destino espiritual.
Uma palavra... Vários significados. Brincar pode ser sério.
Uma palavra tem diversos significados. Sim. Cada palavra tem diversos significados. Agora, você tem que verificar dentro do sentido, do significado, aquilo que faz mais, como se fala, mais sentido para a sua caminhada.
Tem uma pergunta que eu vi no Facebook, do Felipe Ramos. Ele pergunta assim: as emoções e sentimentos são fatalidades igual ao nosso destino? Ou tudo é criado pela mente?
As emoções ou sentimentos são fatalidades ou são criadas pela mente? As duas coisas. Porque tudo que é criado pela mente é fatalidade. Então, as emoções que você vive são criadas pela mente, são fatalidades, elas estão programadas. E, ao mesmo tempo que vem a emoção, você tem o direito de optar por uma emoção para viver aquela emoção. É preciso ter bem distinto isso. Se acontece alguma situação dática que lhe contraria, você vai sofrer. Não tem jeito. É preciso haver o sofrimento. Mas esse sofrimento é o simples ato de constatar que foi contrariado. Ah, eu não queria que acontecesse. Aconteceu. Isso é um sofrimento. A partir dele, você pode permanecer sofrendo, ou seja, lamentando porque aconteceu o que você não queria, ou você pode dizer, tá certo, eu não queria, mas aconteceu, e daí? Vamos tocar para frente. Então eu estou colocando em palavras, mas isso acontece no mundo emocional, só para vocês entenderem por quê. Porque quando fala em se libertar do sofrimento, vocês acham que nunca mais serão contrariados. Vocês acham que nunca mais sofrerão? Não! Vão sofrer na justa medida que programaram sofrer. Para quê? Para que ao sofrer, você opte por se libertar do sofrimento e não vivê-lo. Então é isso que precisa entender. É fatalidade. É criado pela mente. É mais ao que... quando a mente guia, você tem a opção de vivê-lo ou não. Você é que sabe. Ficou claro? Pergunta. Então vamos dar uma paradinha, né? Para nós descansar alguma coisa, depois nós voltamos só para encerrar.